Voltamos a apresentar Central Manhã.
Vamos rapidamente aqui, porque ainda temos ainda muitas notícias para pouco tempo. E agradecer aqui ao Lelé, o Alexandre, está nos acompanhando, claro, transmitindo através da rádio que nós vemos agora, a Liberdade FM, TV Liberdade, ao vivo, lá na região de Bom Jesus das Selvas.
Bom Jesus das Selvas é uma dessas cidades que completa aniversário agora no próximo dia 10.
Isso, e 29 anos da rádio Liberdade FM, com uma equipe maravilhosa que eles têm lá. Maria Lopes também mandando um bom dia para todos. O Anivaldo Estrela, lá de Barra do Corda, seu Toninho, grande abraço a todos vocês, Anivaldo, do grupo Gitirana de Comunicação.
Anivaldo é repórter e não mandou mais a reportagem para a gente.
Anivaldo Ava, né? Mais notícia também da região de Barra do Corda, aqui para o nosso programa Central Manhã. A Maria Lopes diz assim: enquanto o presidente do Brasil gasta bilhões em seu barquinho, os nossos idosos estão na fila de espera, há 365 dias para fazer uma fisioterapia. Isso é uma vergonha. Lula tem barra?
Eu não sei. Seja mais um pouco mais claro.
Não, talvez ela usou uma figura simbólica para esse cara. No barquinho de Belém, lá do navio. O Geraldo Ferreira, um abraço ao Geraldo Ferreira, a todos que estão nos acompanhando aí no interior do Pará. Esse não está na COP30, lá em Belém.
Eu até perguntar se o Geraldo é conhecido como Magrão, se o Magrão teria sido convidado para participar da COP30 ou se ele for para prestar reparos lá no Cruzeiro.
Ele está dentro mesmo da selva amazônica. Da Mata Atlântica, lá no município de Novo Repartimentos, junto com seus amigos, seus familiares. O Antônio Sobrinho, que é lá de São João do Caru, também ele disse: obrigado a todos, parabéns aí o Central Manhã pelo jornalismo nota 10, deixando nosso estado e nosso município bem informado. Luiz Mar Fernandes, parabéns ao governador pela iniciativa de apoiar a regularização das igrejas. Rapidamente, Ministério do Transporte, Jalber Pereira, o ministro dos Transportes, o pessoal do governo do estado do Maranhão vão hoje à cidade, à divisa do estado do Maranhão com o estado do Tocantins, o governador Carlos Brandão, o Renan Filho. Nessa ocasião vão anunciar aí mais investimentos naquela região. É onde a ponte caiu, a ponte que liga o Maranhão ao Tocantins.
Inclusive já está bem avançada as obras, viu?
Pois é, serão mais 278 milhões de reais em investimentos. O Sebrae também está fazendo um trabalho para recuperar a economia da região, que foi bastante prejudicada com essa queda da ponte. Também o Sebrae está fazendo um trabalho. Essas obras da Nova Ponte, que será entregue pelo governo federal até o final do ano, já atinge 75% da execução, conforme a avaliação, e um investimento de 171 milhões de reais da União. A estrutura de 630 metros de extensão vai restabelecer a ligação através da BR-226 com a Malha Nacional. Então, estão aí, é uma grande estrutura, né? Já é uma obra de engenharia. A Justiça Federal, ela indeferiu o pedido de liminar que foi apresentado pelo Ministério Público Federal aqui do estado do Maranhão, que buscava suspender as obras de prolongamento da Avenida Litorânea aqui em São Luís. Nós noticiamos esse fato aqui.
Negou, né? Para o pessoal ficar mais entendido.
Isso, então,
o Ministério Público pediu
e a Justiça Federal negou. Olha, a ação civil pública foi movida pelo Ministério Público Federal contra o estado do Maranhão, questionando essa execução desse trecho aí da Avenida Litorânea. Porém, a justiça negou. Estão sendo investidos aí, com a extensão de 5,1 km, o projeto está orçado em 237 milhões de reais, financiado aí com recursos federais e vem sendo executado pela Secretaria de Estado da Infraestrutura. É a parceria do governo do estado com o governo federal E aí, também um dos motivos da reunião entre o governador Carlos Brandão e o presidente Lula, recentemente, para falar do andamento dessas, para falando também do andamento dessas obras, porque é muito recurso federal que tem vindo para o estado do Maranhão e estão avançando as obras.
E só para a gente deixar claro aqui, Humberto, que a gente não está politizando aqui a situação, qual é o papel do Ministério Público? Existe uma situação, toda vez que aparentar, entendeu? Ou que mostrar indícios de algumas situações.
De alguma ameaça
meio ambiente, ou de ilicitude, de qualquer situação. Então é dever do Ministério Público formalizar a denúncia.
Levar isso ao conhecimento da justiça.
Exatamente, e oferecer à justiça. Então o que acontece? A justiça ela vai analisar, vai verificar e vai ver se tem procedência ou não. Se tiver procedência, dá continuidade às investigações para que o caso seja julgado. E se não tiver, vai arquivar o processo, que foi nesse caso. Negou, arquivou o processo, o processo acabou.
Vamos falar agora rapidamente de outra obra de engenharia que está sendo feita, Jovem Pereira, que deve reduzir o tempo de viagem para quem vai para a Baixada Maranhense.
Isso,
quase 3 horas.
É aquela estrada, Roberto, aquela via que sai de São Luís, vai para Itapecuru, pega a BR-135, entra para Najatuba e vai sair em São Vicente, em São João Batista. Conheço ali.
São João Batista, você conhece essa área, né?
Sim, sim.
O governador Carlos Brandão esteve lá no local onde estão fazendo lá uma obra de engenharia. Vamos ouvir o governador nesse... explicando para nós, mostrando
essa área. Pessoal, estamos aqui em Anajatuba, acompanhando essa importante obra, um desafio da engenharia, a travessia da Baixada, que começa em Anajatuba, são 15 quilômetros até a beira do rio Mearim. Aqui nós vamos colocar uma balsa para atravessar para aquele outro lado, que é o município de São João Batista. E lá a gente segue em frente, são mais 30 quilômetros até chegar no município de São João Batista, para chegar mais rápido na Baixada. Essa é uma implantação de uma obra, uma coisa complicada, uma engenharia difícil, que muitos não tiveram coragem de fazer. E a gente hoje encara isso aqui como uma realidade. Vai reduzir mais de 3 horas o acesso até a Baixada. Vai dar mais conforto, mais segurança, mais mobilidade e vai valorizar o povo da Baixada. Além do escoamento da produção, vai ter mil e uma utilidades. Portanto, estou muito feliz porque as obras estão bastante adiantadas e até o final de dezembro a gente quer entregar isso com uma grande festa. Um sonho que está se transformando em realidade.
Pois é, Jovem Pereira, você conhece essa região, é uma região alagada, né?
É a região de Campos, viu, Humberto? Por isso que ele fala que é uma obra complexa, porque imagina a profundidade da lama que não tem ali. E para você ter uma ideia, a gente teve um projeto complexo como esse que foi lá, a Ponte da Baixada, a Ponte Central Bequimão, que para você ter uma ideia, 580 metros, foram investidos R$72 milhões. E o que se sabe lá dessa travessia, que primeiro vai ser colocada uma balsa, mas futuramente vai ser construída uma ponte, o que vai ficar muito mais acessível. Então isso aí vai reduzir por mais de 3 horas, como disse o governador, esse trajeto até a Baixada Maranhense. E quem vai ganhar com isso? Os baixadeiros.
Pois é. Eu falei ontem, né? Está redesenhando o mapa da região da Baixada Maranhense. Mas eu quero trazer agora, será se nós podemos ter a esperança de ter um sistema de transporte coletivo em São Luís, na região metropolitana de São Luís, um pouco mais confortável, um pouco mais moderno? Olha esse ônibus que está sendo testado aqui em São Luís. Então, esse é um ônibus 100% elétrico, né, que oferece conforto aí para... tem até sonora também a respeito desse assunto, mas é um ônibus que chegou 100% elétrico, já teria que dizer, não consome combustível. Então, pega o carregador e aí se você colocar, por exemplo, a energia fotovoltaica, aquela da energia solar, para carregar esse tipo de ônibus, então o custo da movimentação desses ônibus, da implantação desses ônibus em São Luís, vai ser bastante reduzido. E com isso, a intenção do governo do estado é reduzir o preço das passagens, oferecendo ônibus com ar-condicionado, ônibus moderno, mais confortável, tem aqueles carregadores de celular que fica do lado, é uma série de outros benefícios em um ônibus que não faz barulho, não polui o meio ambiente, né? Não joga o CO2 aí na camada de ozônio, né? Então é um ônibus muito moderno que está sendo testado aqui em São Luís e a possibilidade já de da compra de mais ônibus para colocar em circulação aqui na região metropolitana de São Luís. Portanto, está aí essa novidade. Tem o vídeo? Tem que localizar o vídeo? Ah, vamos ver rapidamente para não ficar só nas minhas palavras.
Alô, alô, passageiros do Marubão com destino a São Luís.
Esse busão aqui tem menos poluição, menos barulho e mais conforto para vocês. Pessoal, esse é o primeiro ônibus 100% elétrico que nós estamos testando aqui em São Luís, para ocupar o espaço na região da Grande Ilha, São Luís, Passo Lumiar, São José de Ribamar e Raposa, para que a gente possa atender o semiurbano. Nós estamos vendo a viabilidade e o desempenho para trazer essa nova tecnologia para essa região da Grande Ilha. E estamos aqui no Rangedouro, onde tem um ponto de carregamento de carros elétricos. Lembrando que esses ônibus são muito mais econômicos, então tem uma grande chance da tarifa ficar mais em conta, desde que nossos estudos comprovem isso. Ele é todo equipado com ar-condicionado, câmeras, sistema de segurança, painel de LED, USB, microfone para comunicação interna, assentos super confortáveis e, claro, acessibilidade total. É o Maranhão acelerando rumo ao futuro da mobilidade. Pode...
Olha aí, Braz.
Não, agora eu quero ver se vai ter a
competição agora. Competição. Braz, compra pelo menos uns 200 ônibus desse aí, bota logo, porque o Brandão saiu na frente nessa, né?
Não é possível. Se bem que ele já está perdendo a educação.
Esses dois homens têm que estar juntos. O pessoal tem dito muito isso nas redes sociais, porque assim, é cada um tentando fazer melhor do que o outro, né? Então, como está sendo construída e implantada a Avenida Metropolitana, que é um novo corredor com 6 faixas, cortando aí os 4 municípios da região metropolitana de São Luís, aqui da Grande Ilha, aí logo em seguida já está sendo estudada a possibilidade da implantação desses ônibus. E, claro, não é só para o novo corredor, vai ocupar também os demais corredores. E aí, Jovem Pereira, o que me chamou a atenção também é que o ônibus é cheio de câmeras. Tu viu um painel lá o tempo todo? Bandido não vai querer mostrar a cara dentro desses ônibus, né? Então, a segurança também pode ser bem maior, porque tem um sistema de vigilância eletrônica dentro de cada ônibus, e todo mundo vai estar sendo monitorado. Portanto, que venham os ônibus elétricos, aprove logo isso aí. Muito obrigado a todos. Bom final de semana. Vamos descansar um pouco. E segunda-feira estaremos de volta nesse mesmo horário. Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. We'll be right back.